Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro, publicado pela Contexto em 2012, Os Índios e o Brasil Passado, Presente e Futuro, do antropólogo Mércio Pereira Gomes. É uma obra de divulgação analítica sobre os povos indígenas no país. O livro combina perspectiva histórica, discussão antropológica e atenção às políticas indigenistas para responder a perguntas frequentemente simplificadas no debate público: quem são os indígenas, onde vivem, como se relacionam com a sociedade nacional e quais direitos lhes cabem. Gomes trata os povos originários como coletividades diversas e contemporâneas, e não como remanescentes imóveis de um passado distante. Um de seus eixos é a reversão da longa queda demográfica provocada pela colonização. A população indígena volta a crescer, sem que isso elimine as pressões territoriais, econômicas e políticas que a afetam. A experiência do autor como professor e ex-presidente da FUNAI informa a abordagem, mas o propósito central é oferecer um quadro acessível, crítico e abrangente da questão indígena brasileira, articulando história, cultura, território, cidadania e perspectivas futuras. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a população indígena como realidade contemporânea e demograficamente dinâmica. Um argumento central do livro é que os povos indígenas não devem ser entendidos como grupos destinados ao desaparecimento. Gomes destaca a reversão histórica da tendência demográfica que predominou desde a invasão e colonização europeia, quando epidemias, violência, deslocamentos e desorganização social produziram perdas populacionais profundas. A retomada do crescimento demográfico, contudo, não é apresentada como prova de que a questão indígena se estaria resolvida. Ela indica antes capacidade de sobrevivência, reorganização coletiva e afirmação de direitos em condições historicamente adversas. Essa distinção é relevante porque combate dois equívocos recorrentes: o de supor que indígenas pertencem apenas ao passado e o de interpretar sua recuperação populacional como sinal de plena segurança social e territorial. O autor situa a presença indígena no presente nacional, distribuída por todos os estados, com formas variadas de inserção econômica, uso de línguas, graus de contato e estratégias políticas. Assim, crescimento populacional não equivale à homogeneização cultural nem à assimilação inevitável. A análise convida o leitor a considerar que políticas públicas precisam responder a populações vivas, plurais e em transformação, em vez de operar com imagens folclorizadas ou estatísticas abstratas. A demografia no livro serve como indicador histórico e político, torna visível tanto a violência acumulada quanto a persistência dos povos indígenas. Em segundo lugar, diversidade indígena e crítica à imagem de um único índio brasileiro. A obra enfrenta a tendência de reduzir centenas de povos, experiências e modos de vida a uma figura genérica do índio. Fara Gomes. A pergunta sobre quem é indígena no Brasil exige reconhecer diversidade cultural, linguística, histórica e territorial. Não há uma única maneira de viver a condição indígena, nem uma oposição simples entre comunidades supostamente tradicionais e indígenas que participam de cidades, escolas, mercados ou instituições políticas. O contato com a sociedade envolvente, portanto, não elimina automaticamente pertencimentos coletivos, memórias, formas próprias de organização ou reivindicações de direitos. Essa abordagem é importante porque muitos discursos públicos condicionam o reconhecimento indígena à preservação de uma aparência congelada no tempo. Ao explicitar a diversidade, o livro desloca o debate da aparência para processos de pertencimento, continuidade coletiva e direitos originários. Também permite compreender por que as demandas indígenas variam conforme a história de cada povo e as pressões enfrentadas em seus territórios. Alguns grupos lidam mais diretamente com invasões e exploração de recursos. Outros enfrentam problemas de acesso a serviços públicos, proteção cultural ou reconhecimento de territórios. A perspectiva antropológica de Gomes não transforma essa pluralidade em mera celebração da diferença. Ela mostra que políticas indigenistas eficazes precisam abandonar soluções uniformes e reconhecer interlocutores coletivos concretos. A diversidade não é detalhe cultural, é condição para analisar adequadamente direitos, conflitos e possibilidades de futuro. Em terceiro lugar, terras indígenas como base de direitos, continuidade social e proteção territorial. A demarcação de terras ocupa posição decisiva na interpretação de Gomes sobre a questão indígena. O território não aparece como simples patrimônio imobiliário ou benefício concedido pelo Estado, mas como condição material e coletiva para a reprodução da vida social de muitos povos. É nele que se articulam moradia, alimentação, deslocamentos, vínculos entre gerações, práticas culturais e formas próprias de relação com o ambiente. Por isso, a discussão territorial ultrapassa a controvérsia administrativa sobre limites e documentos, envolve a efetividade de direitos indígenas e a proteção diante de interesses econômicos. Concorrentes. A experiência do autor na presidência da FUNAI dá relevância prática a esse tema, sem dispensar o exame histórico das políticas indigenistas. O livro ajuda a perceber que conflitos em torno de terras indígenas não decorrem de uma incompatibilidade abstrata entre indígenas e desenvolvimento. Eles são agravados quando atividades como grilagem, extração predatória e ocupações irregulares avançam sobre áreas destinadas à proteção de povos e territórios. Ao mesmo tempo, a existência de demarcação não encerra automaticamente os problemas. Fiscalização, segurança jurídica e políticas públicas permanecem necessários. Essa leitura evita tratar a terra apenas como recurso econômico disponível e ressalta sua dimensão de direito originário. Para o leitor, o ganho é entender por que o debate territorial é inseparável da sobrevivência física, da autonomia e da continuidade cultural indígena. Em quarto lugar, Políticas indigenistas da herança colonial à responsabilidade contemporânea do Estado, ao percorrer o passado e o presente. O livro examina como ações e omissões estatais moldaram a situação dos povos indígenas. A expressão políticas indigenistas é importante porque designa não apenas medidas voltadas aos indígenas, mas também as concepções que, em diferentes períodos, procuraram tutelar, integrar ou administrar suas vidas. Gomes contrapõe essa herança a uma compreensão baseada no reconhecimento de direitos, cidadania e diferença cultural. O ponto não é negar que o Estado tenha obrigações de fornecer saúde, educação, proteção territorial e mediação institucional. É questionar modelos que substituem a autonomia indígena por decisões tomadas exclusivamente de fora. A formação antropológica do autor contribui para esclarecer que a relação entre povos indígenas e sociedade brasileira foi marcada por assimetrias duradouras. Consequentemente, tratar todos de forma formalmente igual, ignorando perdas históricas e especificidades coletivas, pode reproduzir desigualdades. A obra também relaciona a política indigenista a debates internacionais de direitos dos povos indígenas, campo no qual Gomes teve atuação pública. Sua análise sugere que a ação governamental deve ser avaliada por resultados concretos respeito aos direitos territoriais, capacidade de proteger comunidades ameaçadas e abertura ao protagonismo indígena. Essa perspectiva torna o livro útil para compreender que a questão indígena não se limita a costumes ou identidades. Ela é igualmente uma questão institucional, jurídica e política, na qual decisões administrativas influenciam diretamente a possibilidade de continuidade dos povos. Por último, meio ambiente, interesses econômicos e o futuro dos povos originários. O futuro debatido por Gomes não é uma previsão isolada, mas o resultado das escolhas feitas no presente sobre território, direitos e uso dos recursos naturais. O livro relaciona a situação indígena ao meio ambiente sem idealizar todos os povos como guardiões homogêneos da natureza. O argumento mais consistente é que os modos de ocupação e proteção dos territórios indígenas possuem consequências ambientais e sociais, especialmente onde a pressão por terra, madeira, minérios ou expansão produtiva gera conflitos. Desse modo, a conservação não pode ser separada da defesa das condições que permitem as comunidades permanecer em seus territórios. A obra também destaca os interesses econômicos que desafiam os indígenas, deslocando a discussão de estereótipos culturais para relações de poder concretas. Quando um território é invadido ou tem sua proteção enfraquecida, não está em jogo apenas uma paisagem, estão em risco segurança, saúde, autonomia e transmissão de conhecimentos entre gerações. Ao insistir que indígenas são brasileiros natos e originários, Gomes rebate a ideia de que seus direitos seriam privilégios incompatíveis com o país. A questão para ele é como construir uma sociedade nacional capaz de reconhecer sua própria pluralidade histórica. O valor analítico desse tema está em mostrar que sustentabilidade, desenvolvimento e direitos indígenas exigem exame crítico dos custos humanos e ambientais das decisões econômicas. Vejo respostas fáceis que opõem progresso e diversidade cultural. Em conclusão, os índios e o Brasil passado. Presente e futuro é indicado a estudantes de ensino médio e superior, docentes, jornalistas, profissionais de políticas públicas e leitores que desejam construir uma compreensão mais fundamentada da questão indígena brasileira. Também é particularmente útil para quem se depara com debates sobre demarcação, cidadania, proteção ambiental e diversidade cultural, mas encontra neles informações fragmentadas ou marcadas por estereótipos. Seu benefício intelectual está em fornecer um vocabulário histórico e antropológico para interpretar esses temas sem reduzir os povos indígenas a imagens de passado, atraso ou exotismo. O livro se destaca, dentro da divulgação sobre povos originários, pela amplitude de seu recorte, em vez de concentrar-se exclusivamente em uma etnia, em um conflito específico ou em uma descrição cultural. Articula processos de longa duração, dinâmica demográfica, políticas estatais, direitos territoriais e desafios atuais. A experiência de Mércio Pereira Gomes como antropólogo e gestor da FUNAI acrescenta uma dimensão institucional à exposição, aproximando análise acadêmica e questões administrativas reais. Isso não transforma a obra em manual técnico. Torna mais claro como decisões públicas repercutem na vida das comunidades. Sua contribuição distintiva é combinar a ênfase na recuperação demográfica indígena com a recusa de qualquer triunfalismo. O crescimento populacional é reconhecido como sinal de resistência histórica, mas coexistente com ameaças persistentes. Por essa combinação de clareza, visão crítica e abrangência, a obra funciona como porta de entrada sólida e como referência para situar discussões contemporâneas em seu contexto histórico e político. Se você quiser apoiar Mércio Pereira Gomes, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!